A inflação em 2017 caiu e fechou em 2,95%. Esse foi o menor IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, desde 1998. Em 2016, a inflação foi de 6,29%. Como se explica essa inflação abaixo do projetado pelo governo para o ano passado, se ao mesmo tempo o brasileiro pagou tão caro pelo botijão de gás? E viu aumento de preços também nos planos de saúde, creche, gás encanado, taxa de água e esgoto, energia elétrica e gasolina? Conversamos com o professor Edgar Monforte Melo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Ele fala que a inflação baixa é resultado da deflação da alimentação em 2017.
Quando a gente calcula, quando o governo calcula o índice de inflação, na realidade ele tem que olhar a inflação que a população como um todo sentiu. Então os índices de preços ao consumidor, eles são baseados numa pesquisa de orçamento, a pesquisa de orçamento familiar. E nessa pesquisa de orçamento familiar, ele vai visitar as famílias de várias rendas e ver quanto que ela está gastando em alimentação, em aluguel, em transporte e aí também entra combustível. Então o que acontece? Na verdade, o índice de inflação é uma cesta de consumo. Você vive, você tem uma receita e você tem que gastar sua receita. Na verdade, o IBGE, os institutos de pesquisa, principalmente o IBGE, vai fazer essa pesquisa periodicamente e vai identificar quanto do orçamento seu você está gastando com cada um desses itens. E aí, como a gente está falando da população como um todo, é bem lógico que as pessoas gastem, a maior parte das pessoas gastem mais em alimentos. Então, na verdade, às vezes a gente vê essa confusão. Ah, professor, o combustível subiu, a inflação é muito maior que isso. Na verdade, pode ser até maior para alguns grupos que tenham mais renda, que tenham 3 carros. De fato, essa pessoa está sentindo mais o efeito do combustível. Mas quando a gente olha, quando o governo olha o peso da inflação, ele tem que olhar toda a população. E isso, na verdade, ele vai ter um grande peso às populações com consumo, digamos assim, distribuindo mais itens. A nossa população, ainda poucas pessoas têm 3 carros, quer dizer, essas pessoas não sentem tanto o peso da inflação, por exemplo, do combustível.
Então isso é o que muda, né? Que a gasolina, o gás de cozinha, o combustível, tudo aumentou.
Isso, na verdade, essa que é...
Então, o alimento abaixou a inflação.
Isso, teve deflação. Então, na verdade, o que aconteceu? O ano que passou, todo mundo está tendo muita essa dificuldade. Fala, professor, na verdade, eu estou pagando um aumento enorme, o combustível aumentou 10% a gasolina, o gás aumentou 14%, e o senhor está me falando que teve só 3% de inflação. Na verdade, isso que eu falo, quando é calculada a inflação, a gente vê a inflação de cada grupo de gasto. E no grupo alimentos, que tem um peso muito grande no índice, você teve até deflação. Por quê? No ano passado, tudo foi bem para a agricultura. Felizmente, nós tivemos mais uma vez uma colaboração aí do setor agrícola. Choveu quando precisava. E aí, alimento é um item que depende muito de oferta e demanda. Nós não tivemos quebra de oferta. Então, quando não tem quebra de oferta, os preços tendem a baixar, porque, na realidade, inclusive, a gente está tendo uma certa recessão na economia. E foi o que aconteceu. Os preços baixaram, as pessoas compraram, pesquisaram mais frutas, alimentos, consumiram os alimentos da época e, na realidade, esse peso do alimento contribuiu para que o índice de inflação ficasse só em 3%.
E, professor, a previsão para 2018 é que a inflação aumente. O que isso significa para o brasileiro?
Então, isso é uma coisa complicada, né? Porque, na verdade, por que também foi tão bom o comportamento dos preços no ano que passou? Na verdade, a gente está se recuperando de uma recessão. A taxa de desemprego, eu não canso de falar, está em 12%. Ou seja, 12% da população empregável está sem emprego. Então, isso é um elemento que puxa os preços para baixo. A taxa de juros ainda está... Agora que está começando a ser um pouco mais palatável, os juros ao consumidor estão altíssimos. Então, na verdade, todos esses elementos puxavam os preços para baixo. Agora está começando a se recuperar. Então, na verdade, quando começa a se recuperar a economia, aí que vem o perigo. Por quê? Aí o governo tem que administrar muito bem essas políticas de reajuste de combustível. Por quê? Na economia, a economia é cheia de pequenas armadilhas. E uma das armadilhas que a gente fala, que eu tenho batido muito nessa tecla, é o que a gente chama de inflexibilidade dos preços. Vou explicar o que é isso. Ah, o preço da gasolina caiu um centavo. Você vai no posto, ninguém abaixa um centavo. Ah, subiu dois centavos. Aí sobe. Então, na verdade, tem certos preços que têm uma importância grande na economia. Preço de combustível é importante. Você pode onerar os preços dos outros bens. E tem esse problema da inflexibilidade dos preços. Quer dizer, quando abaixa, ninguém abaixa. Mas quando aumenta, tudo aumenta. O governo tem que tomar cuidado com essa política de preços, de recomposição de preços do combustível, porque, na verdade, talvez seja o caso de se trabalhar com preço médio da gasolina ou do petróleo, barril de petróleo, a média mensal, para você evitar que você incorpore essas pressões do um centavo para baixo, que não é repassado, e dois para cima, que é repassado. Porque isso vai descolando o preço de um bem importante, que é combustível. Então, essa é uma primeira preocupação que o governo tem que ficar atento. Por quê? Se melhorando a economia, você vai ter mais facilidade de repassar aumento de custo para os preços. Até agora ninguém conseguia, o comerciante não conseguia repassar aumento de custo. Por quê? Ninguém comprava. A economia estava desaquecida. Agora, se reaquecendo, o governo tem que ter muito cuidado para evitar que você tenha pressões inflacionárias por conta de combustível, de gás. Na verdade, isso tem que ser bem discutido pelo governo para evitar que você tenha pressões desse lado. Embora alimentos vai continuar tendo o mesmo peso, numa economia em crescimento, por exemplo, o pessoal para entregar alimento depende de transporte. Até agora, o pessoal estava absorvendo como redução de margem. Se recompor, começa a recompor a economia, o pessoal começa a repassar para preço. Então, esse movimento de crescimento tem que ser administrado. Essa é uma função importante que a equipe econômica tem que observar.
Ouvimos o professor Edgar Monfort Melo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Giovana Grepe, da Rádio USP Ribeirão.